a partir das 18h, dentro do radar.
O novo sempre vem. Nova Brasil.
Mais que moderna.
Brasileira.
Cada esquina paro, em cada olhar deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será palavras, apenas palavras. Palavras. Ando por aí querendo te encontrar. Em cada esquina paro, em cada olhar deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será palavras, apenas palavras pequenas. Palavras.
O oferecimento Unify vai além. Acesse arroba Unify no Instagram.
Com esses finais de placas, o rodízio dá um tempo, volta a vigorar entre 5 da tarde e 8 da noite. Você que está pelas ruas e avenidas da cidade.
Começa agora.
Jornal Nova Brasil.
Antiqueira.
Olá, bom dia para você que nos acompanha em todo o sul de Minas, leste paulista e baixa mogiana. Hoje é quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 e vamos aos destaques do dia. Motorista de 26 anos morre após carreta tombar na MG-290. Quatro são presos por tráfico de drogas em praça pública em Espírito Santo do Pinhal. Recontagem anula votos do MDB e muda a composição da Câmara de São João da Boa Vista. Projeto de concessão do saneamento de Andradas é apresentado a investidores. Tema é debatido em audiência pública. UBS do Jardim São Paulo amplia atendimento até 22 horas em São João da Boa Vista. E ainda, em entrevista, vereador Carlos Roberto faz balanço dos trabalhos realizados na Câmara Municipal de Andradas. Eu sou Felipe Avelino, o Jornal Nova Brasil já está no ar.
Participe da nossa programação Nova Brasil Mantiqueira enviando um WhatsApp para 35 3731 2291.
Nova Brasil.
Jornal Nova Brasil. Mantiqueira.
São 7 horas e 33 minutos. Muito bom dia para você que nos acompanha em toda a nossa região da Mantiqueira. Que bom ter a sua companhia, você que decidiu seguir com a Nova Brasil. Você de Poços de Caldas, você de Andradas, você de Santo Antônio do Jardim, Ouro Fino, Inconfidente. São mais de 30 cidades que recebem o nosso sinal. Você de Conchal, a Baixa Mogiana, conectada também na frequência em 100.5. Ou você também que nos acompanha pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo Instagram. Assiste o jornal com imagens, tá? Aproveita para seguir a gente nas redes sociais e dar o seu bom dia, comentar de onde que você nos ouve e de onde que você nos assiste. São 7h37. Olha só, a gente vai girar a nossa região com o nosso giro policial, as notícias da polícia, né, que é sempre parecer aqui da Rádio Nova Brasil. Quatro pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas no final da tarde de ontem, no bairro São Judas Tadeu, em Pinhal. A ação policial ocorreu após diversas denúncias de moradores que apontavam a região, gente, como ponto frequente do comércio ilegal de entorpecentes. Durante o monitoramento no local, os agentes constataram intensa movimentação típica de tráfico de jovens, realizando buscas, entregas de drogas e usuários e o recolhimento de dinheiro, viu, gente? Um dos suspeitos foi visto entregando entorpecentes a um motorista de um veículo de cor branca. Outros envolvidos faziam a distribuição da droga e repassavam os valores arrecadados a um outro homem. Então foi realizada a abordagem policial. Com os suspeitos foram apreendidos, segundo a Polícia Militar, 95 tubos de cocaína, além de 5 aparelhos celulares de diferentes marcas e uma quantia de R$ 160 em dinheiro. Parte da droga também foi localizada em um matagal próximo a uma praça, local frequentado pelos os envolvidos. Os quatro jovens foram detidos e levados ao plantão policial de São João da Boa Vista, onde foram presos, né, e conduzidos. Eles permanecem à disposição da justiça na cadeia de São João da Boa Vista. Aí para você o trabalho da Polícia Militar de Pinhal. Bom, de Pinhal a gente segue para Inconfidentes, porque por lá um jovem de 26 anos morreu após a carreta que ele conduzia tombar na manhã de ontem na rodovia MG-290, na cidade de Inconfidentes. O acidente ocorreu na altura do quilômetro 39, no sentido de Borda da Mata. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo transportava materiais de limpeza e, por razões ainda a serem apuradas, acabou saindo da pista e tombou em um barranco às margens da rodovia. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foram acionadas, mas ao chegarem ao local, constataram que o motorista já estava sem vida. O corpo ficou preso às ferragens da cabine e foi retirado pelos bombeiros após a conclusão dos trabalhos da perícia técnica. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes. Claro, a gente deixa aqui os nossos sentimentos a todos os familiares desse jovem de apenas 26 anos que morreu ontem na MG-290. É muito triste, né, gente? Perder parente agora nessa época do ano é triste em todas as épocas, né? Mas nessa época do ano parece que fica mais marcado. A gente deixa aqui os nossos sentimentos aos familiares. São 7 horas e 37 minutos. Gente, vamos falar sobre política na nossa região? Vamos para São João da Boa Vista? Porque por lá, ó, teve dança das cadeiras na Câmara Municipal, viu? Na tarde de ontem, o cartório eleitoral realizou a recontagem dos votos e confirmou a perda do mandato do vereador Bira, que é o atual presidente da casa. Essa anulação dos votos do MDB provocou mudanças na composição da Câmara Municipal. Com o novo cálculo do quociente eleitoral, as vagas que antes pertenciam ao MDB passam a ser ocupadas por candidatos de outros partidos. Assumem as cadeiras Tarcísio Munhoz, do Partido Liberal, e um representante do Avante. Como o vereador do Avante já ocupava atualmente uma vaga na cadeira em substituição a um parlamentar que está licenciado, a cadeira aberta será ocupada por Moreto, que já exerceu o mandato, né, em outras legislaturas anteriores na Câmara Municipal de São João da Boa Vista. A mudança, gente, é consequência direta da decisão da Justiça Eleitoral, que reconheceu irregularidades na composição da chapa do MDB nas eleições municipais do ano passado. Com isso, a Câmara passa a ter uma nova configuração a partir da decisão oficial do cartório eleitoral. Conversei com o chefe do cartório eleitoral de São João da Boa Vista ontem, ele falou com a gente sobre essas mudanças. O Domênico gentilmente falou com a gente, vamos ouvi-lo.
É isso aí, hoje tivemos uma recontagem, uma retotalização dos votos para vereador das eleições de 2024, num procedimento no qual caíram dois vereadores, perderam o mandato, e subiram outros dois no lugar, em razão da alteração do quociente partidário, do quociente eleitoral, e da redistribuição dos votos, já descontados os votos do MDB, que foram anulados por decisão do acórdão do TRE. Então, depois dessa retotalização, vão ser diplomados o Tarcísio Munhoz Guarnieri e o Carlos Alberto da Cruz. A Câmara já foi oficiada, já enviamos o ofício por e-mail hoje mesmo, com o relatório da totalização e a ata assinada pelo juiz, o ofício também assinado pelo juiz, informando essas condições. E aí então a Câmara é que vai, nos seus trâmites internos, promover aí a posse dos dois novos vereadores e regularizar a situação dos outros dois que saem do seu mandato. Finalizam o mandato precocemente, em razão dessa redistribuição, dessa recontagem dos votos, ocasionada pelo julgamento no TRE da AIG 060-1284-47 de 2024.
Tá aí para você a fala do chefe do cartório eleitoral de São João do Boa Vista, o Domênico Costa. Então agora tem essa nova composição da Câmara Municipal de São João do Boa Vista. A gente segue acompanhando essa nova composição da Câmara, né, que deu o que falar, né? Muita gente concordou, muita gente não concordou, né? O espaço está aberto aqui também ao Bira, também, né, ao Rui Novanda, que deixaram de ser vereadores em São João da Boa Vista. São 7h41, gente, ainda falando de São João da Boa Vista, nossa audiência estourada em São João da Boa Vista, a Unidade Básica de Saúde do Jardim São Paulo passou a atender em horário estendido, funcionando agora, gente, até as 10 horas da noite, viu? A iniciativa, que entrou em vigor no início de dezembro, tem como objetivo facilitar o acesso da população a serviços de saúde, especialmente quem trabalha durante o dia e não consegue buscar atendimento no horário comercial. Além do clínico geral, a unidade conta com atendimento pediátrico no período noturno, né, às segundas-feiras e também às quartas-feiras, ampliando o cuidado com a saúde infantil. A expectativa da administração municipal é que o avanço, né, com o avanço do projeto piloto, a pediatria passa a atender todos os dias nessa unidade. A ampliação do horário faz parte de um novo modelo de gestão da saúde do município, que também prevê a ampliação de um laboratório de análises clínicas com um funcionamento aí 24 horas, agilizando a liberação de exames daquela região. O projeto será avaliado e casos, né, vai ser avaliado aí ao longo dos meses, e caso os resultados sejam positivos, a prefeitura estuda também a estender o atendimento horário, né, ampliar esse horário em outras unidades de saúde da cidade de São João da Boa Vista. A gente segue acompanhando, essa é uma demanda antiga da população da parte alta da cidade, ali do Jardim São Paulo. A gente segue acompanhando, melhorias na saúde é sempre bem-vindas. São 7 horas e 42 minutos, a gente vem para Andradas agora, porque a Prefeitura de Andradas avança, né, no projeto de concessão do saneamento e busca investimentos para universalizar serviços de água e esgotos no município. O projeto, gente, foi apresentado ontem ao mercado de investidores em São Paulo e prevê mais de R$300 milhões em investimentos até 2033. Como parte desse processo, a administração municipal realizou na tarde de ontem uma audiência pública aberta à população para apresentar a proposta e esclarecer dúvidas e ampliar o diálogo com a sociedade. A Nova Brasil esteve presente e você confere agora como foi.
Hoje de manhã nós estivemos na Bolsa de Valores, na B3, com o intuito de apresentar a Andradas, né? A gente dá as boas-vindas para os empreendedores do saneamento. Haviam ali, salvo engano, umas 5 empresas, empresas de grande porte, então a gente ficou muito satisfeita. O retorno que nós tivemos é de pessoas que valorizaram a nossa questão, que é a concessão do saneamento, né? Foi apresentado pela RAUA, como vai ser hoje na nossa audiência pública. Pudemos fazer uso da palavra muito rapidamente para falar um pouquinho sobre Andradas. E realmente muito satisfeito, porque é uma questão de saúde pública, é uma questão muito importante para nós andradenses resolver essa questão de água e de esgoto da nossa cidade, né? Então, tudo isso agrega valor para nós, investidores, não só da questão do saneamento, empresas que queiram, e a questão do desenvolvimento do turismo, né? É importante ter esse retorno de que a gente cuida da natureza, cuida do meio ambiente. Então foi muito produtivo. Hoje fizemos vários contatos com essas empresas, no sentido de que a gente espera que em março, talvez seja mais ou menos em março, onde acontecerá um leilão, né? Lá na B3 também, na Bolsa de Valores Brasil, para que defina qual é a empresa que vai tomar conta da parte de saneamento. Muitas pessoas falam, perguntam que a privatização não é. A concessão, você concede para que ela preste o serviço e tem tempo determinado, né? Então não é privatização, nós não estamos vendendo, nós estamos concedendo por tempo determinado.
Hoje nós estamos cumprindo uma etapa aqui do que diz a legislação, quando se publica a ideia, a vontade de se fazer uma concessão. Nós estamos no período de consulta pública desse projeto e a legislação determina que a gente faça pelo menos uma audiência pública. Nós fizemos uma hoje na B3, na Bolsa de Valores, mais cedo. A prefeita marcou, abriu o evento. A gente teve a oportunidade de fazer a mesma apresentação que nós vamos fazer aqui hoje. E a ideia nada mais é colher todas as possibilidades de melhorias, de contribuições, de críticas, de sugestões ao projeto. Então, o projeto se encerra ao período de consulta no sábado, dia 19, e depois de avaliarmos em conjunto com a equipe da prefeitura, a prefeitura pode publicar o edital da concessão de saneamento, projeto de água e esgoto. Todo o projeto é melhorado, aprimorado, depois do momento de consulta pública e de uma audiência pública. Hoje nós já tivemos contribuições lá na B3, na Bolsa, foram contribuições positivas para o projeto e é a mesma coisa que esperamos aqui hoje.
Hoje nós vamos fazer a audiência pública dos nossos estudos, em conjunto com a Prefeitura, para um novo contrato de água e esgoto de Andradas. Por que isso é muito importante? Hoje Andradas tem a água operada pela Copasa, um contrato que já foi até extinto na Justiça, e o esgoto pela Prefeitura. E são necessários muitos investimentos, superiores a 300 milhões de reais nos próximos 30 anos, sendo que nos próximos 8, cerca de 190 milhões de investimentos, para que a população toda, tanto da sede quanto dos distritos e povoados, tenham acesso integral à água e esgoto tratado. Um dos grandes investimentos previstos para a água é a recuperação das 3 captações, dos barramentos, inclusive até a regularização do licenciamento ambiental desses barramentos, para que eles possam ser maximizados e aumentar essa captação. Mas, ao mesmo tempo, a gente também está prevendo a redução nas perdas de água, que aqui também são muito elevadas, para chegar a 20%. Então, a gente vai reduzir de próximo de 40% para 20%. Então, ao mesmo tempo que se melhora a captação, também se reduz as perdas. Então, existe mais água disponível no futuro para abastecer a população. A estação de tratamento de água também está prevista nesse estudo, com investimentos bastante vultosos, inclusive com tratamento do lodo, ampliação da capacidade dela e modernização.
Começo, meio. Então, é isso. A gente está muito satisfeito e hoje a gente espera aqui. Vamos começar daqui a pouco a nossa audiência pública, agora com a possibilidade da população de Andradas participar, né, ou as pessoas que acharem interessante. Mas não é só por aí, não. Nós deixamos, já demos a notícia, deixamos em nosso site a possibilidade do pessoal entrar em contato com esse site e passar sugestões. Então, nós deixamos aí, que vai agora até o dia 19, a consulta pública, onde todos podem participar, tirar dúvidas, sugestões. E hoje é o dia também de diretamente as pessoas participarem com suas propostas, sugestões, críticas também, né? Se é possível.
Com certeza, né? Principalmente crítica, né? Essa é a fala da prefeita Margot. A gente sabe, né, do trabalho que a Copasa faz na nossa cidade, que, né, eu não vou nem comentar para não expor aqui a minha opinião, mas foi muito bacana ontem ver as pessoas, né, questionando, né, fazendo perguntas para os empresários que estavam lá, né, mostrando, né, apresentando o projeto muito interessante, e as pessoas questionaram, né, perguntaram principalmente sobre a falta de água na cidade de Andradas, né, que é muito recorrente, principalmente no tempo de estiagem. Então foi um projeto muito bacana e você ainda pode contribuir com a sua crítica, sugestão, enfim, só entrar lá no site da Prefeitura de Andradas e dar a sua opinião, porque esse é o momento de dar a opinião. São 7 horas e 49 minutos, vamos saber como é que fica o tempo para a região da Mantiqueira.
Nova Brasil. E o tempo?
O oferecimento. Cervejaria Marble Dragons. Se for dirigir, não beba.
A quarta-feira será com um tempo instável em toda a nossa região. Haverá a diminuição de nuvens e mas mesmo assim podem ocorrer pancadas isoladas ao longo do dia. Nesse setor, máximas e mínimas na casa dos 19 e 20 graus. No sul de Minas, Andradas com mínima de 17, máxima de 30... Perdão, de 23 graus. Já em Santa Rita de Caldas, mínima de 14, máxima de 20. Friozinho em Santa Rita, hein? No leste paulista, São João da Boa Vista, com mínima de 20, máxima de 24 graus. Em Águas de Lindóia, mínima de 16, máxima de 23 graus. E agora a previsão para a região sudeste.
E agora, o tempo e a temperatura.
O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para perigo de chuvas intensas em todos os estados da região sudeste nesta quarta-feira. Em São Paulo, a chuva deve cair com força em pontos específicos do estado, principalmente nos municípios de Rolândia, Pontes Gestal, Itapira e Mococa. Em Minas Gerais, as precipitações se concentram na região central, com destaque para Sete Lagoas, Florestal e Pará de Minas. No Espírito Santo e no Rio de Janeiro, a instabilidade permanece ao longo de todo o dia, com previsão de chuva forte nos dois estados. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 15 graus em São Paulo. Já a máxima pode chegar até 30 graus em Vitória. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, Júlia Borges, o tempo e a temperatura.
Agora na Nova Brasil, cotação do café. Oferecimento Chupé Andradas, cooperando, construindo e crescendo junto com você.
São 7 horas e 52 minutos. O mercado disponível de café na nossa região registrou queda. O café tipo 6 fechou ontem em R$ 2.167,00 a saca de 60 quilos. O café tipo 7 fechou em R$ 2.118,00 a saca de 60 quilos. O café tipo 6 bebida riada fechou em R$ 1.875,00 a saca de 60 quilos. E o café tipo 7 bebida rio fechou em R$ 1.466,00 a saca de 60 quilos. Fonte: Centro do Comércio de Café do Estado de Minas Gerais. E agora para você a cotação com o Chupé.
Confira agora a cotação do café.
É o painel rural desenvolvido pela Cochupé atualizando a cotação para você. O café com vencimento para março de 2026 fechou cotado a R$ 352,10 de dólar por libra-peso. São 820 pontos de baixa. Isso equivale a uma baixa de 2,27%. O dólar fechou cotado a R$ 5,46, com 0,82% de alta. E o nosso café, o café fino coxo pé, a saca 60 quilos, fechou cotado até R$ 2.243. Excelente dia! Amanhã, claro, estaremos por aqui trazendo sempre informações importantes para você. Até amanhã!
São 7h53, gente, olha só, se você é empreendedor ou comerciante, presta bastante atenção, viu? O Sicoob Agrocrédito tem soluções completas para te ajudar a crescer, isso mesmo, tem conta PJ, maquininha de cartão, crédito com condições justas e um atendimento que entende os desafios de quem gera emprego e movimenta a economia local. É parceria de verdade? É Sicoob Agrocrédito, que em Andradas fica na Praça Doutor Alcides Mosconi, número 85, bem no centro da cidade de Andradas. Ou você pode ligar para o telefone 3739-2300. Esse número também é o WhatsApp. Pode chamar lá e falar que ouviu aqui na Rádio Nova Brasil. Sicoob Agrocrédito e você, parceria que faz crescer.
Jornal Nova Brasil. Mantiqueira.
São 7 horas e 54 minutos. Bom dia para o pessoal das redes sociais que acompanham a gente, que dá o bom dia aqui todo dia. Tem dia que eu não consigo, né, mencioná-los, mas olha só, bom dia para o Milton Diogo, bom dia para o João Aguiar, bom dia para o Onivaldo, também Antônio está acompanhando a gente. Bom dia para a Ionice Santos, pessoal lá de Espírito Santo do Pinhal, ouvindo a Nova Brasil. Bom dia, viu, Onísio? Um ótimo dia para você. Obrigado pela audiência. Bom dia também para Valdete Borges. Bom dia para Lúcia Bortolucci, que está acompanhando a gente. Bom dia para o Diogo, também está acompanhando a gente. Comenta comigo aqui de qual cidade que você nos assiste pelas redes sociais com as imagens da Rádio Nova Brasil Mantiqueira. São 7h55, gente. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta tem uma entrevista com o vereador Carlos Roberto, né, o vice-presidente da Câmara de Andradas, que faz um balanço dos trabalhos realizados na Câmara Municipal da cidade de Andradas. Em Albertina, a temperatura deve atingir 23 graus de máxima nessa quarta-feira. A gente volta já já.
Jornal Nova Brasil Mantiqueira. Oferecimento Unify. Todos os sonhos se encontram aqui. Inscrições abertas em vestibular.fai.br.
Nossas crianças ganharam brinquedos novos, ganharam um parquinho novo, brinquedos novos e um livro novo.
Da Feita Pronto tem muito mais, é a Prefeitura trabalhando mais.
A gente ficou muito feliz, obrigada.
Nossa Andrada está diferente, é a Prefeitura trabalhando mais.
Toca na Nova Brasil. Você curte e a Nova Brasil toca.
Toca na Nova Brasil.
Há 60 anos que a Alcoa Brasil começou. Com produção de alumínio se reinventou. Compromisso e segurança sempre. Alcoa 60 anos produzindo, transformando. Alcoa 60 anos evoluindo, inovando. Com nossas pessoas e comunidades, o sucesso é garantido.
Já pensou em transformar seu sonho em realidade? Na Unify isso é possível. Não fez nosso vestibular presencial? Não tem problema. Agora você pode fazer a prova online ou usar a sua nota do Enem. Acesse vestibular.fai.br e faça já sua inscrição. E para você que passou na nossa prova, as matrículas estão abertas e com desconto. Vestibular 2026 Unify. Todos os sonhos se encontram aqui.
Toca na Nova Brasil.
Aquela que você quer ouvir na programação da Nova Brasil.
Operada, resultado. Pode ver, tá no Sicoobi Agrocred. Tá em você, é no trabalho, no sonho, no querer. Tá no Sicoobi Agrocred. Tá em você.
Siga arroba Sicoobi Agrocred e acompanhe os resultados que fazem a diferença em nossa região.
Você, cidadão andradense, pode acompanhar as sessões da Câmara Municipal de Andradas. Elas são abertas ao público e acontece tanto de forma presencial quanto online, com transmissões ao vivo pelas redes sociais. O plenário fica na rua Leonardo Alves dos Santos, número 315, Jardim Bela Vista, Andradas, Minas Gerais. E mais, você também pode usar a palavra durante as sessões, apresentando suas demandas e sugestões. Basta protocolar sua solicitação com pelo menos 48 horas de antecedência. Câmara Municipal de Andradas. Trabalho, fiscalização e compromisso.
youtube.com/jornalismo Nova Brasil.
Noticiários ao vivo e cortes das principais entrevistas.
youtube.com/jornalismo Nova Brasil.
FM 100,5.
Nova Brasil Mantiqueira.
Você está ouvindo Jornal Nova Brasil Mantiqueira.
Nova Brasil. Entrevista.
FM, Câmara em Destaque. Trabalho fiscalizado.
Três, dois, um. Na entrevista de hoje, a gente recebe o vereador vice-presidente da Câmara de Andradas, Carlos Roberto, que faz um balanço dos trabalhos do Legislativo em 2025, destacando projetos aprovados, ações voltadas à zona rural, melhorias nas estradas e a destinação das emendas impositivas para 2026 e as perspectivas para o próximo ano. Ele já está aqui com a gente. Bom dia, vereador. Seja muito bem-vindo à Rádio Nova Brasil, que é multiplataforma.
Bom dia, Felipe. Bom dia a todos da Nova Brasil, todos os ouvintes da rádio. É um prazer muito grande estar aqui novamente com vocês, aqui levando essas verdadeiras informações da Câmara Municipal, do nosso trabalho de vereador, do dia a dia.
A gente que agradece a sua presença, viu, vereador? Bom, fazendo o balanço de 2025, vereador, quais os projetos de leis aprovados pela Câmara que o senhor considera mais importantes para a população de Andradas?
Felipe, foi um ano de muitos projetos, né? Eu considero todos importantes, até de um projeto mais simples, mas assim, eu vou destacar um dos projetos que foi de minha autoria, né? Uhum. A respeito, hoje a gente tem uma demanda muito grande nas unidades básicas de saúde das pessoas procurarem vereador, procurar outros órgãos, querendo saber como é o funcionamento, e eu coloquei um projeto de lei que se tornou obrigatório em todas as unidades de saúde ter todas as informações através de uma placa. Pode ser uma placa simples, mas ali informando os técnicos que trabalham, os médicos, os profissionais em geral, todas as informações ali. Quando você chega numa unidade básica de saúde e ali tem informação de quais são os profissionais que trabalham ali dias, isso é muito mais fácil para se programar, né? Já que a maioria das unidades de saúde são planejados, né? Para saúde preventiva. Então, se torna bem mais fácil ao cidadão, um projeto bem simples. Mas, assim, foram muitos projetos, né? Não daria para destacar todos aqui, mas a Câmara foi muito atuante em todos os projetos, muito bem analisados. Muito
bom. O senhor sempre teve um olhar bastante, vereador, para a zona rural, né? Que ações e debates avançaram nesse ano em relação às estradas rurais e o apoio também aos produtores?
O Felipe, sem dúvida, né? Quando você fala as estradas rurais, zona rural, a gente é um pequeno agricultor, a gente olha de modo geral o município, você acompanha meu trabalho, você sabe que a demanda minha não tem uma bandeira exclusiva, falando assim, eu olho só para esse lado, mas a zona rural, ela precisa de um olhar diferenciado, né? Sobre as estradas rurais, e eu gostaria que tivesse avançado mais esse ano, sinceramente. A gente conseguiu recurso aí com o nosso deputado Rodrigo Lopes, Rafael Simões, recursos que já estão na conta do Executivo, para a gente esperava que tivesse iniciado alguns pontos, né, de pavimentação de estradas rurais, uma melhoria nas estradas rurais. Teve o básico, né, mas não foi o suficiente, o qual a gente esperava. Então a gente vai iniciar o 2026 aí cobrando esses recursos que estão na conta do Executivo e buscando mais para que pavimentações, estradas rurais e melhoria nas estradas rurais sejam executadas. A gente já teve, inclusive, até no plenário da Câmara, o pessoal do Obras já esteve presente, apresentando uma parceria. A gente apontou que a gente gostaria de trazer recursos para as estradas rurais, e eles apresentaram um projeto aí de longo prazo, mas com as prioridades, né, que tem que ser feita mais de urgência em trechos que a gente apontou. Existe já alguns projetos no papel pronto para alguns trechos lá. Então, mas assim, é que eu te disse, esse ano a gente esperava que já poderia ter iniciado a execução, mas tem os projetos para longo prazo, não só para essa gestão, para essa administração, mas o que foi apresentado aí ao longo dos seus 30 anos para frente, Andradas, pensando em pavimentações das estradas rurais. No rural de Andradas, ela é movimentada.
Sim.
Ou seja, você vai para todos os bairros rurais, o trânsito de veículos são vários, né? Tem a questão que você citou aí em alguns bairros, tem a questão do Caminho da Feia também, que é uma atenção muito grande que a gente tem que ter, né? Eu sempre cobro isso na Câmara, tanto por parte da responsabilidade do peregrino quanto a do município, para tudo caminhar bem. São trechos também que serão pavimentados aí, eu espero, que faz o uso para eles. A gente tem que fazer um estudo muito bom para que saia tudo dentro do conforme. Mas a nossa zona rural de Andradas, ela é diferenciada. Ela contribui muito com a arrecadação do município e é bem diversificada. Então, precisa de uma atenção bem maior do que está sendo dada nesse momento.
Com certeza. Bom, a Câmara também tem o papel fiscalizador, né? Como é que o senhor avalia os trabalhos dos vereadores em 2025 em relação às cobranças por melhorias na cidade?
O Felipe, sem dúvida, foi um trabalho bem, assim, bem cobrado, bem feito por todos os vereadores. Quando eu digo todos os vereadores, com exceção de que lado está, que partido está, eu falo que foi uma Câmara muito atuante nessa questão. O trabalho principal do vereador é a fiscalização, legislar, votar os projetos e fiscalizar. E a gente tem uma fiscalização, é aquela fiscalização do vereador, como um verdadeiro, eu digo assim, um verdadeiro vereador andradense, ele quer fiscalizar e não quer encontrar nada, porque quando o vereador fiscaliza, como agora pela primeira vez aí, você viu essa semana na história de Andradas, é uma fiscalização aí sobre licitações, né? Uhum. Que saiu a denúncia e as apurações da Câmara Municipal. Então isso não é uma boa imagem para o nosso município. Uhum. O bom é quando você fiscaliza como vereador e encontra tudo nas normas certinho, avançando junto com o executivo. Esse é o papel do vereador que tem que ser feito e é o que a gente espera, né, de não enfrentar em fiscalização para frente coisas que nunca teve no município de Andradas. É o que a gente espera, fazer o nosso papel, mas que esteja tudo dentro das normas.
Com certeza. O senhor atuou durante todo esse ano como vice-presidente da Câmara Municipal, esteve em alguns eventos. O que, que o senhor acha, né, dessa Câmara nesse ano? O senhor que já veio de outras câmaras, de outras legislaturas, o que mudou na Câmara Municipal?
O Felipe, a questão é mais assim, analisando de quanto eu estive lá em 2017, 2020, nós também éramos uma base forte, né? Unidos ali no trabalho, independente de, como eu disse, precisa de partido, uma Câmara que foi muito atuante, eu me lembro, a gente teve todos, né, que tiveram na época da política, enfim, todo ser humano enfrentou a questão do Covid. Uhum. Então, travou alguns trabalhos. Depois eu acompanhei a legislatura passada, a qual eu não estava, vi que todos os vereadores trabalhavam da sua forma ali, da maneira que era o correto de trabalhar, mas era uma Câmara um pouco mais unida, um pouco assim, sem aquele conjunto de vereador para poder votar um projeto, para discutir ideias, isso dificulta. Então, eu falo que essa Câmara ela está muito unida nessa questão aí. Então, ela pensa muito igual, pensa positivo. Nós temos um respeito muito grande. Esse ano, a gente teve uma dificuldade, quando falava do Odécio, em algumas pessoas citar a questão de dinheiro público. Mas é uma coisa que nós temos muito lá, é respeito com o dinheiro público. Isso, todo ano, vai ser devolvido os recursos, a administração da maneira mais clara, mais correta que tem que ser feita. Então é uma Câmara muito unida e de muito respeito com o cidadão andradense. Mas assim, eu tive, ainda estou até o dia 31, né, como você disse aí, vice-presidente, sentado ao lado do Ademir, né, uma pessoa de muita responsabilidade. Sim. Dentro de Andradas, o qual tem muito meu respeito, já fui prefeito de Andradas. Sim. Já trabalhei como vereador com ele de 2017 a 2020, conheço a postura do Ademir. Tive a oportunidade agora de estar também à mesa junto com a gente a vereadora Valéria, né? Uma uhum. pessoa, uma professora, uma mãe de família, responsável, muito esforçada. Uhum. Eu falo assim que ganhou um respeito muito grande dos outros vereadores também pelo esforço, pelo trabalho que ela vem fazendo. Eu acho que a Câmara é dos 9 vereadores, então a gente tem que seguir nessa meta. Tem muito trabalho pela frente. A gente quer fazer uma mudança assim, da Câmara, ser mais atuante a cada ano que passa, né? Mostrar para a população que realmente trabalha, que a gente precisa eliminar essa ideia que o vereador vai há 15 dias na Câmara, que não faz nada, você. Sim. Acompanha o trabalho, os outros, você vê que é tudo completamente diferente. E a gente já ganhou um respeito pelo cidadão andradense. E o que a gente precisa é mostrar ao cidadão andradense que esse respeito é nada mais que a obrigação nossa de estar trabalhando pelo município, pela população, e dar continuidade o que for de obrigação do vereador.
Com certeza. Bom, vereador, já pensando em 2026, como estão sendo definidas as emendas impositivas? Elas já foram definidas, né? Quais as áreas que o senhor vai priorizar para receber esses recursos?
Felipe, essa emenda impositiva ela foi um ganho muito grande mais para a população, né? Uhum. Porque isso aí é uma lei que existe, a gente conseguiu, foi através da união da Câmara, como eu te disse, uhum. de aprovar essa lei impositiva, onde que o vereador ele tem aquela... tem aquelas condições, né?
Autonomia também.
A autonomia se torna obrigatório para o executivo encaminhar as emendas onde o vereador faz o destino. Falando das minhas, eu com o colega Antônio Carlos Ubiguá, a gente destinou mais de R$500 mil do nosso impositivo para aquisição de um micro-ônibus para fazer a área da saúde, né? Depois eu diversifiquei um pouco, eu encaminhei mais R$50 mil, que não é o suficiente. Mas eu quero ver se com a parceria com a administração faz uma reforma na escola do Macuco. Fugiu o nome agora, mas é a escolinha do Macuco, uhum. do bairro, da zona rural. Eu vendo hoje o comércio de Andradas, a indústria, a potência que nós temos no nosso comércio de Andradas, eu vejo que a feira da Expofica, ela é fundamental para fomentar o comércio e a indústria da nossa cidade. Sim. E hoje eu vejo que a administração repassa em torno de R$25 mil para a CIR, Associação Comercial. Também destinei mais R$25 mil para eles para fomentar um pouco mais essa feira. Uhum. Encaminhei R$10 mil para a entidade Asilo, R$10 para a PAI, né, para ali complementar os outros vereadores juntos. Eu estou destinando também uma emenda de R$15 mil para a Associação dos Tenistas, para eles colocar um playground próximo às quadras de tênis dele ali, mas assim, vai ficar aberto às crianças do dia a dia do bairro, todos frequentarem ali, para eles colocar um playground para as crianças. Eu tinha um compromisso na sessão da Câmara, desde lá de 2017, eu vejo a dificuldade que os bairros rurais, distrito, têm com o abastecimento de água. Uhum. E no início desse ano, eu deixei um compromisso que, com o meu impositivo, eu ajudaria a resolver a situação. Então, 114 mil, que é importante, que eu estava esquecendo aí, eu estou destinando para o conjunto de filtro do distrito do Campestrinho e da Gramínea, para ter uma água de qualidade, não só no distrito ali, mas vendo que as escolas desses bairros também, desses distritos. E uma outra proposta que eu já fiz para o meu próximo impositivo, que assim que a administração fizer a aquisição do processo licitatório e perfurar um poço artesiano em São José da Cachoeira, eu vou estar buscando esse recurso também para esse conjunto de filtro, através de deputado, através da minha emenda, não importa de onde vai vir, mas que eu vou resolver a situação deles também.
Bom, para a gente encerrar, quais são as perspectivas e os desafios da Câmara Municipal de Andradas para o próximo ano? Que mensagem o senhor deixaria para a população da cidade e também da zona rural que tanto nos ouve?
Felipe, o que eu posso deixar assim, uma garantia muito grande à população andradense, no modo geral, não só da zona rural, mas eu frequento os bairros da cidade, vejo todas as necessidades, é que a população possa contar sempre com o trabalho da Câmara Municipal. Eu posso dizer isso em meu nome, todos os colegas vereadores que estão lá, conhecendo o perfil de cada um, a nossa preocupação é fazer um bom trabalho e atender a população e estar dando suporte à administração, independente da maneira que eles pensam da Câmara Municipal, mas a gente está lá para dar um suporte, é um apoio para que o nosso município continue avançando.
Certo, vereador, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Nova Brasil Mantiqueira. Os microfones da rádio estão sempre abertos. Eu desejo para o senhor muita saúde, um Feliz Natal também, né? A gente já vai estar já próximo ao Natal, e um Feliz 2026.
E eu agradeço, estou à disposição, assim que tiver interesse, que eu venha explanar algumas questões, eu estou à disposição, e quero também desde já desejar aí a família Nova Brasil, uhum, um Feliz Natal, um próspero novo, de muito sucesso para vocês, de muita paz, muita saúde também, e a todos, a toda a população de Andradas, de modo geral, um Feliz Natal, um próspero novo, com muita paz, muita saúde a todos.
Tá aí, essa foi a entrevista com o vice-presidente da Câmara Municipal de Andradas, o Carlos Roberto, que gentilmente falou com a gente e mostrou o trabalho realizado na Câmara Municipal de Andradas. São 8 horas e 14 minutos. Para você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Mais notícias pelas redes sociais da Rádio Nova Brasil, que não para de crescer. Segue a gente lá, @NovaBrasil_Mantiqueira, no Facebook, no YouTube e também no Instagram. De hora em hora tem as notícias de Andradas e região com Nova Brasil Mantiqueira Informa, e você fica agora com o jornalismo da Nova Brasil, edição nacional. E claro, eu te encontro amanhã a partir das 7:30 da manhã aqui em 100.5 FM. Tchau, tchau.
Você ouviu Jornal Nova Brasil Mantiqueira. Oferecimento Unify. Todos os sonhos se encontram aqui. Inscrições abertas em vestibular.fai.br.
Participe da nossa programação Nova Brasil Mantiqueira enviando um WhatsApp para 35 3731 2291.
Vai reformar a sua residência? Não se esqueça de investir na sua segurança. Sensori, sistemas de segurança. A Sensori oferece alarmes, cercas elétricas, interfones, portões eletrônicos, fechaduras digitais, porteiro residencial, câmeras e monitoramento 24 horas. Com profissionais altamente qualificados, garante um atendimento rápido para a sua tranquilidade. Fale conosco e solicite um orçamento sem compromisso. Sensori, sistemas de segurança. Seu patrimônio sempre seguro. Telefone 3731-5056.
Já pensou em transformar seu sonho em realidade? Na Unifai isso é possível. Não fez nosso vestibular presencial? Não tem problema. Agora você pode fazer a prova online ou usar a sua nota do Enem. Acesse vestibular.fai.br e faça já sua inscrição. E para você que passou na nossa prova, as matrículas estão abertas e com desconto. Vestibular 2026 Unifai. Todos os sonhos se encontram aqui.
Você sintoniza.
Nova Brasil.
A Ciaco Advogados, referência em direito previdenciário e trabalhista há mais de 30 anos em São João da Boa Vista, agradece a confiança de todos os clientes, parceiros e amigos que caminharam ao nosso lado ao longo de 2025. Nossa história é construída com compromisso, profissionalismo e ética, valores que nos guiam diariamente na defesa e no planejamento dos direitos previdenciários de cada pessoa que atendemos. Mais que experiência, oferecemos dedicação e um atendimento verdadeiramente individualizado. Nesse Natal, desejamos que você e sua família celebrem a união, a paz e a esperança. E que 2026 traga novas conquistas, saúde, prosperidade e a certeza que estamos aqui para continuar orientando você com responsabilidade e excelência. Ciaco Advogados, 30 anos transformando direitos em resultados. Feliz Natal e um próspero ano novo.
O Agora Tem Especialistas está fazendo a diferença de norte a sul do país. Agora tem radioterapia para câncer em todos os estados, ampliando o acesso ao tratamento.
Agora tenho muito mais esperança com o tratamento que faço aqui no Rio.
E ainda tem mais cuidado com atendimento especializado em oftalmologia.
Fiz minha cirurgia de catarata aqui em Manaus, agora minha vida mudou para melhor.
Agora tem um novo tempo na saúde do Brasil. Agora tem especialistas. Ministério da Saúde, Brasil, do lado do povo brasileiro.
Quer ter a Nova Brasil na palma da mão? Baixe o aplicativo e ouça a sua rádio favorita onde e quando quiser.
ZYN 118, canal 263.
Nova Brasil Mantiqueira.
FM 100,5 MHz. Andradas, Minas Gerais. Transmitindo para o sul de Minas e leste paulista. Emissora da Organização Vicente Salles. Afiliada ao Grupo Tati.
Nova Brasil. Mais moderna, mais brasileira. Nova.
A Organização Vicente Salles atinge mais de 80 cidades no sul de Minas e leste paulista, com mais de 3 milhões de ouvintes. Aqui sua marca acontece. Anuncie sua empresa ou produto na Organização Vicente Salles. Parabéns às cidades aniversariantes do mês de dezembro. Bueno Brandão, Bom Repouso, Congonhal, Ipuyuna, Tocos do Mogi e Espírito Santo do Pinhal.
Nova Brasil Mantiqueira. 100,5 FM.
Um pub cervejeiro no meio da maior região vinícola de São Paulo? Somos a cervejaria Marble Dragons, em Santo Antônio do Jardim. Boa cerveja, ótimo papo e um lugar muito especial. 15 torneiras e um cardápio no ponto certo. Ambientes externos e internos, descubra! Amable Jardim lhe esperam de braços abertos. Ah, ligue e marque sua festa de final de ano com a gente. Acesse a Marble Dragons nas redes sociais. Se for dirigir, não beba.
Toca na Nova Brasil.
11 943 805 100.
Todo mundo acha que tá seguro em casa só porque tá cheio de câmeras. Mas pensa comigo. Se alguém tentar invadir a sua casa, a câmera resolve o quê sozinha? Com a Verisure, você tem um sistema completo. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar, envia as imagens para nossa central 24 horas que aciona a polícia na hora. É a segurança da número 1 no Brasil e no mundo na sua casa. Não tenha medo, tenha Verisure. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br.
Olá, eu sou João Marcelo Bosco e nós temos um encontro diário marcado aqui na Nova Brasil.
O novo sempre vem, está em novo horário. João Marcelo Bosco lhe traz as músicas que seguem renovando a MPB de segunda a sexta a partir das 6 da tarde, dentro do radar.
O novo sempre vem, Nova Brasil.
Mais que moderna, brasileira.
Enfim, amanhã vai ser um novo dia. E aí a gente volta a conversar com o Cadu sobre essas questões futebolísticas, Heródoto.
Será que ele vai aparecer para trabalhar, hein?
Então, eu ia falar isso. E eu espero que ele esteja bem chateado e a gente bem felizes. Agora, mudando um pouquinho, né, do clima de festa de final de campeonato para um clima natalino, Heródoto. Aqui, né, eu estou na Praça da Sé, né? Tem um leve pingo, quem usa óculos percebe, quem não usa óculos não percebe que está garoando. No meu caso, eu uso óculos e estou percebendo isso. Por que que eu vim aqui, Heródoto? Por conta de um projeto chamado Natal Iluminado, que foi montado um circuito gratuito em toda a cidade, que espalha luzes, música, atrações culturais por diferentes regiões. Isso tudo vai até o dia 6 de janeiro, Heródoto. São mais de 50 pontos que recebem decoração especial e programação.
Chegar a Marginal Tietê. Boas notícias para quem faz o trajeto na direção inversa. O ouvinte vai diminuir a velocidade ali na passagem pelos semáforos, tem um pouquinho de excesso de veículos, nada que atrapalhe tanto, não precisa procurar alternativa. A Salim para Maluf, até o momento, é uma boa opção para você fazer o caminho em direção à Vila Prudente. Desfile do Natal de Luz de Santana de Parnaíba, dias 19, 20 e 21 de dezembro, a partir das 19 horas. Traga toda a família. É isso, Heródoto. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais do trânsito para o ouvinte da Nova Brasil, que está ligado aqui no Jornal da Nova Brasil.
Ok, agora são 7h49, conosco também o Décio Caramigo. Décio, o Cadu falou agora há pouco, ele até pediu o secador da mãe dele emprestado por causa do jogo do Corinthians hoje à noite. Aí, contra isso, eu lembrei aquela velha senhora que previu o futuro, chamada Mãe de Iná. E a mãe de
Lembro.
Nós vamos ganhar por 3-0. E ele então falou, ah, é assim, manda ela me dar os números da Mega Sena. Olha onde chega esse cara, meu.
Não, o Cadu não tem jeito, né, Heródoto? O Cadu, ele gosta mais do Corinthians do que ama o São Paulo, me parece. Mas, enfim, amanhã vai ser um novo dia. E aí a gente volta a conversar com o Cadu sobre essas questões futebolísticas, Heródoto.
Será que ele vai aparecer para trabalhar, hein?
Então, eu ia falar isso, e eu espero que ele esteja bem chateado e a gente bem felizes. Agora, mudando um pouquinho, né, do clima de festa de final de campeonato para um clima natalino, Heródoto. Eu tô na Praça da Sé, né, tem um leve pingo, quem usa óculos percebe, quem não usa óculos não percebe que tá garoando. Né? No meu caso, eu uso óculos e estou percebendo isso. Por que que eu vim aqui, Heródoto? Por conta de um projeto chamado Natal Iluminado, que foi montado um circuito gratuito em toda a cidade, que espalha luzes, música, atrações culturais por diferentes regiões. Isso tudo vai até o dia 6 de janeiro, Heródoto. São mais de 50 pontos que recebem decoração especial e programação.
Chegar a Marginal Tietê. Boas notícias para quem faz o trajeto na direção inversa. O ouvinte vai diminuir a velocidade ali na passagem pelos semáforos, tem um pouquinho de excesso de veículos, nada que atrapalhe tanto, não precisa procurar alternativa. A Salim para Maluf, até o momento, é uma boa opção para você fazer o caminho em direção à Vila Prudente. Desfile do Natal de Luz de Santana de Parnaíba, dias 19, 20 e 21 de dezembro, a partir das 19 horas. Traga toda a família. É isso, Heródoto. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais do trânsito para o ouvinte da Nova Brasil, que está ligado aqui no Jornal da Nova Brasil.
Ok, agora são 7h49, conosco também o Décio Caramigo. Décio, o Cadu falou agora há pouco, ele até pediu o secador da mãe dele emprestado por causa do jogo do Corinthians hoje à noite. Aí, contra isso, eu lembrei aquela velha senhora que previu o futuro, chamada Mãe de Iná. E a mãe de
Lembro.
Nós vamos ganhar por 3-0. E ele então falou, ah, é assim, manda ela me dar os números da Mega Sena. Olha onde chega esse cara, meu.
Não, o Cadu não tem jeito, né, Heródoto? O Cadu, ele gosta mais do Corinthians do que ama o São Paulo, me parece. Mas, enfim, amanhã vai ser um novo dia. E aí a gente volta a conversar com o Cadu sobre essas questões futebolísticas, Heródoto.
Será que ele vai aparecer para trabalhar, hein?
Então, eu ia falar isso, e eu espero que ele esteja bem chateado e a gente bem felizes. Agora, mudando um pouquinho, né, do clima de festa de final de campeonato para um clima natalino, Heródoto. Aqui, né, eu tô na Praça da Sé, né, tem um leve pingo, quem usa óculos percebe, quem não usa óculos não percebe que tá garoando, né, no meu caso eu uso óculos e estou percebendo isso. Por que que eu vim aqui, Heródoto? Por conta de um projeto chamado Natal Iluminado, que foi montado um circuito gratuito em toda a cidade, que espalha luzes, música, atrações culturais por diferentes regiões. Isso tudo vai até o dia 6 de janeiro, Heródoto. São mais de 50 pontos que recebem decoração especial e programação
dos demais tribunais. Eu sou totalmente favorável, como se disse o ministro Fachin, e eu apoio totalmente essa iniciativa dele. Está se inspirando no Código da Alemanha e, mais recentemente, nos Estados Unidos, instituiu-se um código de ética. É absolutamente normal que haja isso. Quem detém poder precisa ter regras éticas. Não é possível o poder ser exercido sem regras éticas, sem regras de controle. Né? É aquilo que nós chamamos de autocontenção. Então, é absolutamente necessário que isto ocorra, porque o exercício do poder precisa ser regulado. Não é possível que esse poder seja exercido sem limites. Códigos de ética são absolutamente necessários, normais, para todos. Ministério Público, Supremo Tribunal Federal, todos os tribunais superiores, tribunais de contas. É absolutamente normal numa democracia, numa república, que haja limites aos poderes. Ética é a regra do jogo em democracias. Desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, existe o dever de prestar contas, e dentro da ideia do dever de prestar contas, é absolutamente razoável que haja código de ética. É absolutamente normal, absolutamente razoável, e nós estamos num momento muito interessante para que isso ocorra, porque tivemos aí o episódio Vorkaro e o episódio também da carona no jatinho do ministro Toffoli. Então esses episódios acabaram gerando esse importante debate nacional.
Doutor Leviano, tomando como um exemplo o Código de Ética da OAB, ele está lá estabelecido. E ele estabelece também punição quando o advogado, né, não cumpre o Código de Ética. Num Código de Ética de Supremo Tribunal Federal, ele também estabeleceria punição ou ele é só deontológico, como é, por exemplo, o Código dos Jornalistas? Eu posso ser um jornalista não ético e não acontece nada comigo porque não tenho uma... Não é verdade?
Veja, eu acho importante que um Código de Ética institua punições. Eu acho importante que, dentre os 11 ministros, nós tenhamos um corregedor do Supremo Tribunal Federal, corregedor de todos os tribunais superiores, e é possível haver, sim, punições. Você pode ter punições no âmbito salarial, por exemplo, você pode ter punições no âmbito das distribuições. Existem punições possíveis, não é? Então, do ponto de vista administrativo e funcional, existem, sim, punições. Mas, a meu ver, Heródoto, o simples fato de se instituir o Código de Ética e o grande desafio termos um compromisso por parte dos ministros de se comprometer de cumprir este código, e me parece que o caminho melhor é que isto seja instituído a partir do CNJ, e nós temos um momento muito favorável a isso, porque hoje os quatro presidentes dos tribunais superiores, aliás, presidente do Supremo, presidente do STJ, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o presidente do Tribunal Militar. Estes presidentes são muito comprometidos com a questão da integridade, da ética. Existe um momento circunstancial muito favorável nesse sentido. Então eu penso que é um momento absolutamente favorável, e sendo o ministro Fachin ao mesmo tempo presidente do Conselho Nacional de Justiça, este é uma essa é uma circunstância, isso é um papel regulatório do CNJ que pode ser exercido, e o grande desafio do ministro Fachin é capitanear um processo. Eu acho que a sociedade civil tem uma força relevante para a sociedade civil, a questão da ética e esse anseio por parte da sociedade que os ministros mais observem esses códigos de ética, né? Então, é relevante, é republicano, é democrático, e nós estamos maduros em relação a isso. E eu vou adicionar mais uma pitada aí: eu sou favorável à ideia também de mandatos dos ministros, né? A ideia de mandato é republicana, e na Alemanha, que o ministro Fachin cita como exemplo, também existem mandatos para os ministros da Suprema Corte, mandatos de 10 anos. Eu acho que isso também seria um avanço bastante relevante no país, que nós tenhamos mandato para os ministros dos tribunais superiores. Código de ética, que os ministros se comprometam em relação a esse código.